UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
No último domingo, dia 2 de fevereiro, o cinema brasileiro perdeu o cineasta Eduardo Coutinho. Aos 80 anos de idade, o documentarista preparava mais um filme para sua lista de grandes produções. Coutinho ficou conhecido por revolucionar o formato do documentário brasileiro, dando aos personagens de suas obras um papel que ia além de sua função de entrevistados. Eu converso agora com a professora do Departamento de Comunicação da UFMG, Cláudia Mesquita. Boa noite, professora. Professora?
Boa noite.
Boa noite. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Professora, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria que você falasse o que, que diferenciava o Coutinho de outros documentaristas?
Acho que, bom, muitas coisas, né? Embora ele também, de alguma forma, dialogasse com outros documentaristas que começaram antes dele, né? Mas, assim, acho que no Brasil, o Coutinho foi o cineasta, não é exagero dizer, que mais investiu na conversa, na entrevista, na situação de fala, nos encontros com os personagens, com os entrevistados, né? Era um cinema muito baseado na palavra mesmo, coisa que, aliás, fez escola. Muita gente, a partir, assim, do rigor, da excelência do cinema dele, passou a investir nessa estratégia de abordagem, né? Que é a estratégia da entrevista, né? Basicamente, mas que ele levava assim, com grande rigor, havia todo um trabalho de preparação para que essas conversas acontecessem de maneira mais intensa possível. Enfim, acho que talvez seja isso que tenha notabilizado o cinema do Coutinho, assim, principalmente o cinema recente, dos anos 90 para cá.
Ah, pois é, essa questão da palavra, eu cheguei a ler uma entrevista que foi publicado no site A Pública, uma entrevista que ele deu em 2011, que ele fala exatamente isso, né? Que o cinema dele era basicamente baseado na palavra, que em alguns momentos a imagem ela podia ser descartada, né? Uhum. Como é que é isso? Isso é feito normalmente? Isso é possível no cinema, que a imagem, que é tão importante, seja de fato descartada?
Eu acho que ele um tipo de radicalização, né, da situação do investimento na entrevista, porque você veja, muitas vezes a situação de entrevista ela serve assim, para fornecer informações, explicações, e a voz do entrevistado é, por exemplo, coberta por imagens que vem de alguma maneira atestar, né, ilustrar aquilo que está sendo dito. E o Coutinho recusava firmemente, a partir do Santo Forte, que é um filme que foi lançado em 1999, esse uso da imagem ilustrativo, né? Então ele preferia manter assim, na tela a imagem do próprio entrevistado falando, do que para dar dinamismo à montagem do filme e trabalhar com outras imagens, né? Quer dizer, o centro do filme dele era de fato a situação de encontro entre uma equipe e aqueles que estavam sendo filmados, não que não houvesse imagens, né?
Mas assim, bem focado no entrevistado e naquilo que ele que ia construindo, né, a história a partir do que ele dizia.
Sim, tanto que muitas vezes as imagens de arquivo, por exemplo, dos arquivos pessoais dos entrevistados, que muitos filmes mobilizam na montagem, né, há toda uma tradição do filme histórico, né, e desse uso dos arquivos, o Coutinho, ele gostava de usar essas imagens na cena mesmo, caso o entrevistado sugerisse, ou por vezes ele próprio trazia imagens, mas aquilo tudo era visto, era manipulado e era mostrado na própria cena, na situação de encontro entre ele e os entrevistados.
Sim.
Um investimento mesmo, radical no encontro, né? O filme como resultado de encontros contingentes entre uma equipe de cinema e os sujeitos entrevistados.
E, professora, essa questão essa relação que ele fazia entre ficção e documentário, como que era isso? Porque até o Cabra Marcado para Morrer, né, que também é uma produção muito importante dele, parece que começou meio que como uma ficção e terminou como um documentário. Como é que era essa relação?
É curioso porque ele que ficou conhecido com justiça como grande documentarista brasileiro, começou na ficção, né? O Coutinho começou como roteirista de ficção, dirigiu filmes de ficção antes de passar a fazer documentários, o que aconteceu nos anos 70, quando ele entra para o programa Globo Repórter. Então, antes disso, ele tinha toda uma relação, de fato, com a ficção. E o Cabra Marcado para Morrer, originalmente, era um filme que reconstituía, através de um roteiro e de encenações ficcionais, a história real de um grande líder camponês, o João Pedro Teixeira, né, da Liga Camponesa de Sapé, que foi morto nos anos 60 a mando de latifundiários e tal. Então, era um filme assim que, embora houvesse muitas particularidades, trabalhasse com os próprios... com camponeses, né, a viúva Elizabeth Teixeira fazia seu próprio papel, etc., havia todo um investimento ficcional mesmo, uhum. de roteiro, de encenação e tal. E quando ele retoma o filme já no comecinho dos anos 80, ele, depois da experiência do Globo Repórter, enfim, depois de tudo que tinha acontecido com ele e com o país, né, ele retoma o filme como um documentário. Na narração no comecinho do Cabra, do filme definitivo, do que resultou, ele diz isso, né? A minha ideia era reencontrar as pessoas que tinham participado do filme, sem roteiro, sem nada, reencontrá-las e conversar com elas sobre o que tinha acontecido.
E ele conseguiu,
de
né?
lá para cá. Eu não sei, acho que eu particularmente não hesitaria em dizer que é o filme mais importante assim, da história do cinema brasileiro, a meu ver.
Tá certo. E aí, o Cabra Marcado para Morrer, né, que fala, discute a questão agrária do uhum. país e tudo mais. Os outros filmes do Eduardo Coutinho têm essa questão social, né? Como que, qual que é a contribuição dele, assim, em relação a documentário? Qual que é a contribuição dele para essa discussão em torno das questões sociais?
Uhum. Eu acho que interessante, e é uma coisa que ele foi depurando, amadurecendo ao longo da obra e da carreira, é que o social nunca aparece, assim, no cinema dele sob a forma da temática, do tema. Sabe, ele nunca parte do tema importante, relevante, problemático, para daí encontrar os entrevistados que vão, de alguma forma, ser informantes sobre uhum. aquele tema. Né? Nisso, o cinema dele se diferencia muito do jornalismo, embora eu acho que ele se aproxime, por outras vias a gente pode falar sobre isso depois. Mas assim, ele quer encontrar as pessoas para que as pessoas contem suas próprias histórias, né? Que ele encara cada entrevistado como uma pessoa... singular. Então, de certa forma, a temática social ela é obtida como que de viés, assim, né?
Ela é mais consequência.
E a partir assim, de um investimento muito forte, muito radical na singularidade mesmo da história de vida de cada um e na possibilidade que cada um se reinvente, enfim, em frente à câmera, né? Na arena pública que a câmera cria.
Tá certo. Agora são 8 horas e 38 minutos. Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa e nós estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de Comunicação da UFMG, Cláudia Mesquita. Cláudia, agora voltando nessa questão do jornalismo, que ele foi jornalista, né, no Globo Repórter,
uhum.
na mesma entrevista que eu citei, que eu li no site A Pública, uhum. ele diz que tudo que ele faz é contra o jornalismo. O que será que aconteceu nessa relação dele com o jornalismo, hein?
É curioso, né? Se eu ouvi isso pensando que ele começou pelo Globo Repórter, que ele mesmo disse que o Globo Repórter foi onde ele aprendeu tudo. Assim, foi, ele dizia, era como se fosse um vestibular para fazer o Cabra Marcado para Morrer, ter passado pelo Globo Repórter. Então, assim, eu acho que e por outro lado, por exemplo, quando ele faz o Boca de Lixo, no começo dos anos 90, ele diz que a vontade dele era fazer da reportagem uma das belas artes. Ou seja, como que levar a reportagem ao seu limite, assim, né? Tornar a reportagem uma coisa extremamente expressiva e tal. Então, é uma relação meio que de amor e ódio, assim, né? Com o jornalismo. Acho que o que ele recusava mais fortemente é esse imperativo, assim, do temático, esse procedimento de buscar os entrevistados como informantes a respeito de determinada temática. Sabe aquela coisa? Eu preciso de uma pessoa uhum. que fale sobre isso.
O tema vem antes,
antes. Pessoa. Se a pessoa A não puder, tem a pessoa B, mas também poderia ser a pessoa C, né? O Coutinho, diferente disso, assim, as pessoas estão no centro e ele espera ser surpreendido, né? Ele não quer ouvir das pessoas aquilo que ele espera ouvir para equacionar o argumento em torno de um determinado tema. Ele quer justamente que a pessoa brilhe com luz própria, né? Que ela traga questões e que fujam completamente à expectativa, ao estereótipo, ao clichê sobre uma pessoa que está enquadrada, né, em determinada situação social, em determinado território. Então é uma vontade assim, de que as pessoas, como narradoras, né, essa oportunidade que o cinema cria, lhes dá, que elas brilhem, que elas surpreendam, que elas, de fato, enfim, tragam coisas que ele não esperava ouvir.
Tá certo. E aí tem uma outra declaração que ele deu, que foi que ele fala que o cinema brasileiro, ele sempre foi e sempre será marginalizado, né? Que talvez não tenha como competir com o 3D americano, uhum, e tudo mais. E ele ainda diz que talvez o próprio cinema um dia se torne marginalizado e fique ao lado do teatro. Uhum. O que você pensa sobre isso? Você acha que o cinema brasileiro, os documentários brasileiros, eles estão realmente à margem aí nesse cenário do cinema?
Acho que em termos de mercado, efetivamente, acho que sim, né? Sem dúvida.
Mas em termos de qualidade?
Aí acho que não, né? Seria muito, muito discutível. A gente sabe que há filmes fazendo uma carreira importante, assim, em termos de crítica e de festivais, etc. Filmes feitos no Brasil, né? O próprio Coutinho contribuiu enormemente para isso, né? Mas em termos assim, de mercado, de inserção no mercado, o cinema brasileiro e o documentário brasileiro em particular, eles ainda são assim, marginalizados no seu próprio contexto, né? Uhum. Sem dúvida.
Sim. E, professora, qual foi a contribuição do Coutinho para o cinema novo? Porque ele estava ali, né, na época.
Estava, aham.
Uhum. Que contribuição que o cinema novo trouxe para ele?
Ele teve uma relação mais forte, mais estreita com o pessoal do Cinema Novo no começo, assim, na primeira fase do Cinema Novo, né, no começo dos anos 60, quando ele participou da produção do Cinco Vias Favela. Depois ele faria, né, o segundo longa do CPC, que seria O Cabra Marcado para Morrer, que foi interrompido pelo golpe. Ele era muito amigo do Leon Isman, escreveu roteiro para filme do Leon. Então ele tinha uma relação forte com o Cinema Novo no começo, mas o Coutinho sempre foi muito independente. E acho que ele preservou essa independência e uma autocrítica assim, muito forte. Ele não era de movimentos, assim. Ele era um cara meio que à margem mesmo. E que, surpreendentemente, né, no começo ele que fez filmes que não foram filmes tão importantes, assim, O Cabra, que seria o grande filme de virada na carreira dele, já ficou pronto só nos anos 80. Ele, talvez de todos, né, claro que houve os que morreram prematuramente, não foram poucos, né, mas de todos os que sobreviveram, digamos assim, talvez seja ele que tenha consolidado, assim, uma filmografia mais importante, mais sólida, mais, que não ficou, digamos assim, vivendo daquilo que ele já tinha feito, sabe? Uhum. Ele, a cada vez, ele se reinventava, ele estava sempre inquieto. Ele tinha lá suas obsessões, essa questão do cinema, da conversa, da fala, do encontro, da entrevista, por exemplo. Mas cada filme é diferente do outro. Ele está sempre buscando alguma coisa a mais. Ele nunca se acomodava assim, num patamar de consenso, né, de estabilidade.
E essa é a última produção dele, se não me engano, é As Cantoras?
As Canções.
As Canções,
uhum.
Isso. Que você achou?
Eu acho que o próprio Coutinho, não sei se ele usou esses termos, mas acho que ele diria, se não disse, que era um filme menor, assim. Mas que era um filme que tinha dado muito prazer pra ele na filmagem, que ele adorou fazer, que foi um filme leve. O Coutinho era um cara muito angustiado, porque era de uma lucidez, assim, muito rara. E então ele estava sempre desconfiado das próprias ideias, era muito autocrítico. E sofria muito nos processos de filmagem, achava que os filmes poderiam não resultar em nada. E ele diz que nas canções ele curtiu fazer, foi um processo leve. E ele, de certa forma, ele concentra num filme só uma coisa que aparece distribuída em todos os filmes documentais dele, que é essa coisa da pessoa cantar em cena. Uhum. Ele gostava muito disso, né? São momentos em que, às vezes, as pessoas expressam emoções que pela fala... elas não conseguem muitas vezes atingir, colocar para fora e tal. Então ele curtia muito, tem cenas antológicas nos filmes dele de pessoas cantando, assim, coisas muito bonitas mesmo. Então ele fez um filme inteiramente voltado para isso, né? Que é o filme As Canções. É um filme, eu gosto, é um filme bonito.
Professora, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação.
Ah, de nada, às ordens, foi um prazer.
Prazer foi todo nosso.
Tá, um abraço.
Um abraço. Bom, eu acabei de conversar com a professora do Laboratório de Produção Audiovisual da UFMG, de comunicação, né? Professora do Departamento de Comunicação, a Cláudia Mesquita. Nós falamos sobre a obra do documentarista Eduardo Coutinho, um dos grandes nomes do cinema brasileiro, Coutinho morreu no último domingo, dia 2 de fevereiro, e foi autor de marcos cinematográficos no Brasil, como Cabra Marcado para Morrer, Jogo de Cena. Se você quer ler na íntegra a entrevista de Eduardo Coutinho, publicado pela agência de reportagem investigativa A Pública, que mencionei durante a nossa conversa, vale a pena, está lá no site, no www.apublica.org. E para conferir a filmografia completa de Eduardo Coutinho, está lá no site também o www.imdb.com, www.imdb.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.